Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Projeto Petros. Presidente Mídia Fernandes destaca ações que estão beneficiando crianças e adolescentes do bairro Nossa Senhora da Paz para morar.
Ação conjunta da Brigada Militar e Polícia Civil evita ataques a bancos em Guaporé e Serafina. 4 criminosos, após trabalho de inteligência, foram presos.
Em resposta, a Prefeitura de Guaporé, Corsã, afirma a potabilidade da água, mesmo com odor e gosto.
Osmar Terra, deputado federal, destaca envio de recursos para Guaporé, além do empenho de verba para a construção da Escola de Ensino Fundamental. Parlamentar vai buscar recursos para veículo ao Lar Santa Rita.
Força Tática prende homem por violação de domicílio. A ação dos policiais militares aconteceu na rua João Pedro Ortiz, no centro.
Estas e outras informações se confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 7 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta quarta-feira.
Boa tarde. Hoje, 6 de janeiro.
Com tempo parcialmente nublado em Guaporé região, a temperatura em 27 graus e 4 décimos.
Primeira semana, passaram-se 6 dias, faltam 359 para 2022.
Estação verão, lua minguante.
Santo do dia, reis magos.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,33, poupança 0,11%, TJLP 4,55%, taxa Selic 2%, grama do ouro R$ 331,40.
Cotações agropecuárias: saca do milho R$ 74,60, saca da soja R$ 137,00, fino tipo carne R$ 6,20 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, amigos e ouvintes da Rádio Aurora. A quarta-feira é de tempo instável aqui no Rio Grande do Sul. Temos sistemas de baixa pressão associados a instabilidades que trazem pancadas de chuva e que pode vir até com trovoadas e até alguns temporais bem isolados ao longo da tarde desta quarta-feira. Isso também acontece aqui pela nossa região. A expectativa é de que o sol consiga aparecer e por causa disso, né, as temperaturas sobem. Mas não tem assim previsão por enquanto de muito calor. Na tarde desta quarta-feira, as máximas oscilam entre 25 e 26 graus em média por aqui. Já na quinta-feira, a instabilidade começa a perder força, mas ainda tem chance dessas pancadas de chuva de forma isolada, mas que ainda podem vir com trovoadas no período da tarde, porque a atmosfera ainda está instável. Mas a partir de sexta-feira, aí o tempo fica mais firme. Uma nova massa de ar seco passa a dominar o tempo e vamos ter dias de sol e com temperaturas em rápida elevação. Entre a sexta-feira e o final de semana, o calor mais intenso retorna. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir. Nossas promoções, telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 10 minutos. Na programação recebo a idealizadora do projeto Petros, Mídia Fernandes, que vai nos falar um pouco sobre ações em benefício à comunidade aqui de Guaporé, em especial o bairro Nossa Senhora da Paz, Promorar e outros arredores, como a Vila Verde 2, Vila Verde, São Cristóvão, também nós temos o São Francisco. Mídia, primeiramente o nosso bom dia, prazer em conversar aqui na programação da Aurora, já conversamos por outras oportunidades. O que é o projeto Petros? Bom dia.
Bom dia. O projeto Petros é um projeto que foi criado para incentivar a prática de valores, esportes e artes marciais.
Como ele surgiu?
Eu observando as crianças e o talento incrível deles num ginásio próximo da minha casa. O meu mestre sempre abriu oportunidade para crianças do bairro treinar na academia. Só que tinha vários que não queriam ir. Então eu comecei a treinar com eles capoeira, que aí movia bastante o corpo, nós brincava, tudo no gramado. Eu, minha família, somos evangélicos e tudo nós trabalhamos com oração, para levantar da cama e para dormir também. Nisso, com aquelas crianças, veio uma mãe. Nesse dia que chegou uma mãe para saber quem que era aquela mulher que estava ensinando o filho dela, eu achei incrível. Aí eu comecei a falar com Deus e começou a chover, nós estava na grama. E aí eu peguei e fui falar com meu pai. Meu pai disse que era para falar com o presidente do bairro. Fui falar com ele, o Jorge cedeu uma sala para nós no ginásio. E aí nós tomamos conta de tudo. Nisso, em jejum e oração, porque as crianças, eles não tinham como falar, eles não sabiam como se expressar. Muitas vezes os profissionais chegavam lá e eles assustavam, porque eles não sabiam como. Só que eu sou dali, a gente fala tudo igual. Aí comecei a orar, pedindo para Deus, porque é delicado lidar com crianças e adolescentes. Nisso, eu acordei com o nome Petros. Aí eu fui pesquisar o nome Petros, vi a origem que era e perguntei para Deus o que era para fazer. E aí me veio isso, iniciar um projeto. E o que esse projeto ia fazer? Esse projeto, no começo, era só para ser as artes marciais. Só que aí os gurias jogavam muito bem, vários esportes. Aí disse, não, então vamos convidar outros profissionais que entendam de esportes para ensinar vocês e aí a gente faz os times. Pode ser? Pode ser. Aí entrou o esporte. Comecei a trabalhar no SESI, eu já estudo ali também. Conversando com as professoras, elas falaram que era incrível o jeito que eles obedeciam. Aí eu comecei a pensar, tipo, pera, mas então... Mas é que a gente não troca essa ideia, eu e eles. A gente troca as ideias do que eles querem fazer. Por isso é que eles não eram mal educados. Mas eu também não dava a opção deles serem mal educados. Como? Como que eu ia ensinar a eles se eu não tinha o conhecimento certo para dar para as crianças? O que eu posso fazer sem ofender os profissionais e não abandonar eles? Porque tinha 100, 150, sabe? É muita criança e adolescente. Nisso, eu peguei, falando com as professoras, aí eu disse, não, mas a base é militar. A hierarquia é um que manda, o resto que obedece. Aí ela disse, os valores. Quando ela falou os valores, eu disse, pois é. Agora quando nós botar para o papel, que aí tem vários profissionais que fazem os papéis, eu delego poderes, porque senão não seria possível fazer. Porque hoje em dia, além da pandemia, né, todo mundo recebe para trabalhar. E ali é sem fins lucrativos, então ninguém recebe. Então, no mínimo, o que nós podíamos fazer era deixar o lugar confortável para os profissionais quando chegasse. E os alunos educados. Aonde que foi que eu coloquei que a base ia ser militar? Com posição de sentido, com posição de descanso. E aí eles começaram a me perguntar o porquê. Como eu me encanto com artes marciais, com lutas, com esportes que sempre pratiquei, sempre, a minha vida toda, eu peguei e comecei a explicar para eles. Dando o porquê de cada movimento do corpo, não tem o porquê de fazer o errado depois. Nossa, foi incrível. Quando eles começaram a ver a força que eles tinham, a resistência que eles tinham, aí nós começamos a acrescentar e veio vários profissionais para cá para ensinar eles. E é vibração. Por que que o ser humano fica perto de outro? Que a vibração dos dois é Deus, é a vida, o fôlego de vida. Nós lá temos psicólogas, nutricionista, yoga, libras, português, espanhol, Sabe, a gente tá bem, bem ali. Eu falando com eles, aí ficamos pensando. Tá, a base é militar. E cadê o militar? Deus abençoou e chegou um baita do homem lá, Mustafa Mohamed, o pato. E chegou lá pra se apresentar. Meu Deus do céu. Pensa quando eu comecei a escutar a história dele. Mas, feliz da vida era eu. E aí chegou o dito do militar. Nós falamos isso, a base é militar, porque a hierarquia é necessária para a gente aprender. Eu sei como mandar, porque eu obedeci a minha vida toda. E obedeço com excelência até hoje.
E eles respeitam?
Respeitam. Por quê? Porque eu estou ali com eles, presente. Eles são filhos dos meus amigos, dos meus conhecidos. Quando eu cheguei aqui, eu não falava com ninguém, porque eu fui uma criança muito mal educada na época. Passei 10 anos fora. Quando voltei, não tinha amigos. E eu comecei a fazer segurança. E nos bailes é onde que a gente tem a oportunidade de o quê? De ser a lei. E aí? E quando você está com o poder na mão? Quando você tem o conhecimento, o que, que você faz? Você se cresce ou você trata o próximo como você mesmo? Eu tratei todos eles como eu mesmo. E aí, quando chegou na hora de lidar com os filhos deles, os pais disseram, pode obedecer ela. Ela é legal, essa daí é certa. Quando nós paramos as atividades no começo da pandemia, Deus, que comanda nós, pegou e nos guiou ao quê? A ajudar. Na época que fechou tudo, eu recebi uma ligação pedindo socorro. Nossa, no domingo eu cheguei. Na segunda-feira eu tava mandando mensagem pro prefeito. Ó, eu sei de tudo, né? Da lei, não estou aqui para ser contrário. Mas vou pegar alimentos e vou levar até as casas. Aí ele concordou, mandou os outros profissionais, né, as outras secretarias entrar em contato. Nós não precisamos na época. E aí foi incrível. Aí Deus se fez presente de novo.
Agora, o projeto Petrus, ele não é só atividades lá no ginásio, com o esporte, com as outras que já citaste, mas também muitas ações sociais em benefício às comunidades.
Sim, por quê? Porque isso do é legal ser legal, como os profissionais vão ali e dão essa aula e eles já investiram no seu conhecimento, tem os diploma, faculdade, o que, que a gente que está recebendo conhecimento pode entregar sem ir na casa de cada um? Aí eu fiquei pensando, pera, se eu tenho força, eu vou oferecer a minha força. Se eu sei limpar, eu vou oferecer os meus serviços. Então, exército capacitado, sem frescura, se levanta e vamos limpar os terrenos baldios, que é um projeto Caleb, que foi lá e nos apresentou isso, como o César nos apresentou a hortas comunitárias, sabe? Então a gente faz o que os outros também fazem, e aí a gente aprendeu com eles, e aí é isso que a gente volta. Eu já faço parte do Conselho do Meio Ambiente da cidade, e a gente gosta um monte de tudo limpinho, tudo bonitinho. O que, que a gente faz? O Petrus, a gente vai até os terrenos, pega, faz os montes, depois a prefeitura pega. Nós cuidamos da nossa cidade. Aí o ginásio estava abandonado, nós fizemos um mutirão, limpamos tudo, convidamos os usuários a achar um outro lugar. Hoje em dia nós temos lá a parceria com o NA, onde o usuário agora pode entrar. Pode entrar, trocar uma ideia e Deus vai operar milagre. E já temos casos já de ex, sabe, que entrou no Petrus. Daqui é assim, é mente vazia. E ali não fica mente vazia, porque tem um monte de coisa para fazer.
Além de limpeza, vocês fazem parte de ações doando alimentos, cestas básicas para famílias carentes.
Sim, a gente faz a ponte. A gente faz a ponte de quem quer ajudar para quem precisa.
Tem muita gente que precisa?
Tem. Até tem um caso que me chamou a atenção, porque eu gosto de eu conversar com todas as pessoas e eu conheço todas as pessoas. A gente recebe denúncias de pessoas que não têm alimento. E aí aconteceu numa casa muito bonita, onde eu nunca desconfiei. E aí foi uma colaboradora lá, uma das mães das crianças, pegou e foi lá e falou. E aí nós ganhamos até os carrinhos para levar as coisas. E aí eu peguei, arrumei tudo e peguei e fui lá, bati na porta, pedi com licença e disse que tinha uma entrega para fazer ali. Aquilo me tocou bastante porque era uma senhorinha, e quando eu comecei a tirar todas as coisas para fora, ela pegou o leite e disse, ai filha, eu amo leite, e abraçou a caixinha, sabe? E foi uma vizinha, e a vizinha, ela nem sabe quem que foi. Isso é o ajudar. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber.
Onde você quer chegar com o Petrus, Mídia?
Quero chegar, transformar num exército de pessoas legais, Não importa o jeito que você é, não importa o que você fez. É um dia de cada vez. E eu acredito na mudança do ser humano, da água para o vinho, como todo mundo aqui na minha cidade natal viu isso acontecer.
Projetos para 2021, mídia já tem em mente? O que você espera do Petros?
Então, agora a gente está esperando voltar, né, as atividades. As atividades ao ar livre a gente já voltou, a gente já está fazendo. O nosso intuito é começar o primeiro treino das 5 às 6 da manhã. Das 6 às 6 e meia nós fizemos parceria com mercados para servir o café da manhã para as crianças. E aí, como nós temos nutricionista, temos cozinheiro, temos as equipes, né? Aí o projeto para o ano que vem é tudo voltar ao normal. E aí nós começar o treino das 5 às 6, das 6 às 6 e meia eles tomar café, depois irem para casa e irem para a escola. Para o quê? Para colocar as crianças no horário certo. Eu fiz isso, teste, que a gente faz os testes antes com os nossos guerreiros que já temos. 10 horas da noite eles estão dormindo. Mas coisa mais linda de se ver. Esse é o intuito, voltar às atividades e aí pegar e começar a intimar os outros lugares, né? Que ali nós praticamos artes marciais, tem vários ali que estão estudando e aí a gente vai oficializar. Os professores, eles não têm como dar agora aula lá. Aí não tem espaço para tudo, aí a gente está fazendo só ao ar livre e passeios. Passeios, né? Ao ar livre é bom.
Esta é a presidente do projeto Petros, Mídia Fernandes, aqui na programação da Aurora. O destaque na sequência para o ofício em resposta à prefeitura. Corsã afirma a potabilidade da água mesmo, com odor e gosto. E legislativo. Vamos trazer um balanço das atividades de 2020.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora, 12 horas 26 minutos, e conforme nós já havíamos destacado ao longo da última semana do mês de dezembro, início do novo ano, o município aqui de Guaporé conquistou recursos para a construção de uma nova escola de ensino fundamental. O valor total do recurso empenhado pelo deputado federal Osmar Terra é de 1 milhão e 200 mil. Nesse primeiro momento foi liberado 10% deste valor. E o colega Wilson Ricardo conversou com o deputado do MDB na manhã desta quarta-feira, dia 6 de janeiro.
Com o deputado Osmar Terra, e essa informação então que traz para o município de Guaporé, que é uma emenda num total de 1.276.220, uma construção de uma escola aqui no bairro Nossa Senhora da Saúde, e a emenda através então do MDB. O nosso bom dia, deputado federal Osmar Terra.
Bom dia, Wilson, bom dia a todos os ouvintes de Guaporé, da região. Realmente nós conseguimos aí no apagar das luzes, né, de 2020, a liberação desse empenho, né, é um pleito que já estava aí colocado há bastante tempo. O Paulo Giroud, que trabalha comigo, né, que foi vereador aí, foi presidente da Câmara, o Paulo tem sido muito eficiente aí, muito diligente, né, para conseguir recursos aí para a região, e ele passou a lista aí das coisas que estavam pendentes e nós fomos atrás. O ministro foi muito gentil, assim, foi muito parceiro também, e conseguimos, no final das contas, conseguimos aí entrar o ano de 2021 com a liberação de R$1.270.000, que é uma escola, né, no bairro Saúde. Então eu acredito que vai ser, toda escola é importante, né, uma escola nova é muito importante, vai ter um papel importante também logo nesse pós-Covid aí, que isso vai terminar logo também, isso não é uma epidemia eterna, né? E vamos ter aí os jovens, as crianças aí de Guaporé tendo um espaço melhor, né? Um espaço físico melhor aí para ter o seu aprendizado, né? Porque elas já sofreram muito esse ano. Então, é isso. Acho que eu queria anunciar, nós tivemos aí uma entrega para o prefeito, né? O nosso vice-prefeito, que é do MDB, o Ari Paese, que é vereador, Bastia, né, que é o nosso vice-prefeito, o Fábio Sartori, que é o presidente do MDB, foram com o Paulo entregar lá simbolicamente a liberação desse recurso para Guaporé. E eu fiquei muito feliz de poder ajudar também.
Deputado, essa é uma conquista muito importante, porque a educação sempre, né, é um fator importante para todos nós brasileiros. Deputado, como é que vai ser a demanda desses recursos? Já começa logo? Como é que vai ser a demanda? Como é que é feita a demanda para o município desses recursos?
O governo libera uma parte inicial, 10% do valor, para começar, e aí tem toda uma tramitação para fazer a licitação, né? Se autoriza a licitação, a partir do momento que a prefeitura licita e inicia a obra, né, com esse valor, ela a cada X de construção, 3%, 5% da obra já a mais sendo feita, a cada percentual desses vai ser liberado o valor correspondente. Então, isso vai sendo liberado até a construção completa da obra.
Deputado, eu sei que o trabalho do senhor é muito grande aqui na cidade e região, em todo o nosso Rio Grande do Sul. O senhor também enviou emendas aí já, que já está construído, né, aqui em Guaporé, dos CTGs, as arquibancadas do Última Tropiada, enfim, recursos para os CTGs aqui de Guaporé. Também para o nosso hospital, que por sinal também está muito bem qualificado, nosso hospital cada dia melhor, enfim. Nós temos mais uma demanda, eu sei que foi entregue em mãos para o senhor, que é um carro, né, para o nosso asilo Santa Rita aqui de Guaporé, um carro que tenha uma adaptação de um elevador e que foi pedido através aí também da diretoria, do Paulo Giroldi, enfim, do MDB de Guaporé para o asilo Santa Rita. Como é que está essa demanda?
Olha, isso é um lote de veículos do Ministério da Cidadania. Quando eu era ministro, nós liberamos, né? Nós criamos uma linha especial de veículos, tanto para asilos quanto para a paz, né? Para as pessoas que realmente têm algum tipo de dificuldade, né, de se locomover. E esse pedido já está encaminhado ao ministro Onyx Lorenzoni, que está agora com o ministro da Cidadania. Falei com o secretário executivo também, e esse assunto deve estar sendo resolvido aí nas próximas semanas. Isso não é uma coisa, mas isso é um valor, é um veículo importante, mas ele não é difícil de conseguir. Isso aí nós estamos trabalhando para conseguir liberar o mais rápido possível. E todos os pleitos que a gente receber, que for possível atender, né? A gente também tem as nossas limitações aqui, mas eu estou trabalhando com foco aí grande em Guaporé e na região para ajudar, né? Para ajudar, e tem essa articulação feita pelo Paulo Giroldi, que é muito importante para mim. Tenho já uma pauta aqui com prefeitos de todo o estado, estão vindo aí a Brasília já, muito ansiosos, principalmente os novos prefeitos, né? Não é o caso aí de Guaporé, que foi reeleito aí pelo bom trabalho, né, nosso prefeito, vice-prefeito, mas é uma pauta pesada aí, né, principalmente daqueles que os municípios, graças a esse pacto federativo errado que foi construído aí no passado, os municípios ficam com pouco recurso, tudo é arrecadado no município, né, mas os municípios ficam com 17%, 18% de tudo que é arrecadado. E Brasília concentra 61% de tudo que é arrecadado. Então, os prefeitos, não é culpa deles, né? Eles têm que vir de chapéu na mão pedir recursos, né? E o deputado fica tentando ajudar. Nós estamos trabalhando esse ano para mudar fazer um novo pacto federativo para que os municípios fiquem com mais recursos, em vez de ficar com 17%, fiquem com 30% ou até mais de recursos. O governo do estado continue com os recursos que tem, talvez até aumentando um pouco e tirando dessa fatia grande que fica com o governo federal. O governo federal não é para concentrar recursos, nem é para decidir o que vai acontecer nos municípios, né? Como muitas vezes acontece aí com um ministro, que fica decidindo que município vai receber recursos, que município não vai. O governo federal tem que coordenar as ações, tem que ter políticas e coordenar essas políticas, e não ficar definindo a vida dos municípios a partir de Brasília, né? Os municípios têm que ficar com recurso, o recurso que é recolhido no município tem que ficar no município, né? Pelo menos uma parte, no mínimo o dobro do que fica hoje, né? E os estados também aumentar um pouco a participação e Brasília ficar com o suficiente para fazer a gestão das políticas de saúde, das políticas de educação e tal, que cabe ao governo federal.
Esse deputado federal, Osmar Terra, do MDB.
Agora é 12h35. Em resposta à Prefeitura de Guaporé, a Corsã afirma a potabilidade da água. Notificada pela Administração Municipal de Guaporé, através da Secretaria de Meio Ambiente, que solicitou explicações sobre a qualidade da água distribuída a cerca de 7 mil economias, a Corsã, Companhia Rio-Grandense de Saneamento, enviou um ofício que foi assinado pelos engenheiros Ivan Lauterte Oliveira, que é superintendente, e Renata Dalmagro, explicando os questionamentos sobre a situação que está gerando incômodo na comunidade já há dias. A água apresenta-se com odor e com gosto. No ofício, a Corsã afirma que a água atende aos padrões de potabilidade e que medidas técnicas estão sendo tomadas para minimizar a situação. Os parâmetros odor e gosto consistem no padrão organoléptico e a percepção varia de acordo com o indivíduo, diz o ofício. A estatal salienta que a água bruta captada na barragem da pequena central hidrelétrica Autódromo, no Rio Carreiro, apresenta-se desta forma em virtude do desenvolvimento da floração de algas. As captações em barragens são ambientes lênticos, que possuem tendência ao desenvolvimento da floração de algas. As algas são organismos que possuem a capacidade de sintetizar substâncias que geram gosto e odor desagradáveis, que são de difícil remoção nos processos de tratamento convencionais. Na estação de tratamento de água, os técnicos da Corsã analisaram vários parâmetros para que o recurso natural possa chegar potável aos lares, estabelecimentos comerciais e indústrias de Guaporé. Amostras passam por análise a cada 2 horas. Com a percepção do odor e gosto na água, diante das reclamações da comunidade, a Corsã intensificou medidas técnicas no processo do tratamento. Entre elas destacam-se o aumento expressivo da dosagem de carvão ativado à água, a lavagem dos decantadores, o envio de amostras da água bruta para o laboratório da Corsã, em Porto Alegre, a fim de verificar quais organismos estão presentes na água. Também contato com a empresa hidrotérmica. É ela que administra a barragem, para verificar medidas cabíveis para reduzir a presença das algas. E também coletas na rede para verificar a qualidade da água que estava sendo distribuída. A expectativa é que a água chegue às economias novamente em condições normais, ou seja, sem cheiro e sem gosto ao longo do dia.
Agora 12h37. Na sequência, segurança pública, ação conjunta da Brigada Militar e Polícia Civil evita ataque a bancos em Guaporé e Serafina. E também tem a Força Tática, que prende homem por violação de domicílio.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12h43.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Começamos com o destaque para as informações sobre uma ação criminosa que aconteceria aqui em nossa região, União das Forças de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, evitou que ações delituosas de grande monta fossem executadas por criminosos em Guaporé e Serafina. Trabalho conjunto contou com as atividades incansáveis das agências de inteligência da Brigada, Força Tática e agentes da Delegacia de Polícia Civil aqui de Guaporé, e foi fundamental para a prisão ontem, no final do dia e à noite, de 4 criminosos que planejavam realizar roubos às instituições financeiras. O ataque aconteceria ao longo da semana. Policiais militares prenderam no bairro Rubem Berto, em Porto Alegre, 3 pessoas no conhecido Beco do Paulinho. Um servidor da Segurança Pública de Santa Catarina, de 55 anos, com condenação de 96 anos, seria o explosivista da quadrilha, é especialista em explosivos e estava com mandado de prisão em seu desfavor. No imóvel também foram localizados uma jovem de 20 anos e um rapaz de 38, ambos moradores aqui de Guaporé. O trabalho se deu em ações da Operação Angico, que visa prevenir crimes de roubo e furto a estabelecimentos bancários. Também em Porto Alegre, eles apreenderam no mesmo local um Fiat Uno, emplacado em Viamão e com registro de furto-roubo. Em ação contínua, aqui em Guaporé, no bairro Planalto, Capela Nossa Senhora Aparecida, nós tivemos a prisão de um homem de 28 anos, que também faria parte desta quadrilha. Ele é residente em Soledade e estava em regime domiciliar e deveria se encontrar no imóvel na cidade de Soledade, porém estava aqui em Guaporé. Provavelmente sua função era levantar mais dados para a quadrilha e posteriormente participar da atividade em uma instituição bancária.
Meio-dia, 45 minutos, e a Força Tática também prendeu o homem por violação de domicílio. Policiais da Brigada Militar, equipe da Força Tática, pertencente ao 3º Batalhão do Policiamento de Áreas Turísticas de Bento Gonçalves, realizou a prisão de um homem por desobediência de pena imposta pelo Poder Judiciário. A ação aconteceu na tarde da terça-feira, dia 5, por volta das 4 horas, na rua João Pedro Ortiz, no centro. A guarnição da Força Tática efetuava patrulhamento nas vias urbanas com o objetivo de prevenir ações delituosas e combater o crime organizado, quando abordou uma caminhonete Kia Sportage de cor branca. No veículo, um casal e uma criança. Durante a verificação da situação dos tripulantes, constatou-se que o motorista, um homem de 36 anos, estava em situação de preso em regime domiciliar. Os policiais, para obterem a certificação de que encontrava-se fora do ponto indicado à justiça, entraram em contato com os agentes da Superintendência dos Serviços Penitenciários. Eles confirmaram a violação da prisão e o apenado, após receber voz de prisão, foi encaminhado para o Presídio Estadual de Guaporé.
Agora, 12 horas 46 minutos, vamos falar sobre o Legislativo. A Câmara de Vereadores de Guaporé concluiu no dia 31 de dezembro de 2020 mais uma legislatura. No ano, os parlamentares, liderados pelo presidente Jairo Elias Zanatto, que assumiu a responsabilidade da casa no mês de abril, após o vereador Antônio José Pandolfo trocar de agremiação partidária, realizaram 45 sessões, sendo 44 ordinárias e uma extraordinária. Todas as atividades aconteceram nas dependências do plenário Roberto Baldasso, disse o ex-vereador e presidente da Casa Legislativa, Zanatto. Apesar do ano atípico, os vereadores desempenharam um papel muito importante para a continuidade e desenvolvimento de Guaporé. Encerro minha atividade com o dever cumprido e muito satisfeito pela cordialidade, empenho e respeito dos demais colegas durante a permanência na presidência do Legislativo. Os vereadores, que concluíram a gestão 2017-2020, apreciaram 98 projetos, sendo destes 81 de lei do Executivo e 17 de lei do Legislativo. Destes, 91 foram aprovados, 5 retirados e rejeitados e 2 vetados. Analisaram ainda 7 decretos legislativos e 4 moções. Nas sessões ordinárias, os parlamentares das bancadas do PP, PDT, MDB, PTB e PT encaminharam para a mesa diretora 226 requerimentos escritos e verbais. Conforme Zanatto, mesmo com as atividades por vários meses em turno único, Em virtude do enfrentamento à pandemia do coronavírus, a Covid-19, muitos foram os contratos firmados para que os trabalhos não fossem prejudicados, bem como adaptações à nova normalidade e aquisições de bens móveis e eletrônicos para a Casa Legislativa. Há uma série de contratos firmados para a manutenção do Poder Legislativo, como serviço de ajardinamento, limpeza, conservação das áreas internas e externas, seguro do prédio, fornecimento de internet, página eletrônica e outros. Adquirimos materiais de consumo, informática, higiene, expediente, para que não tivéssemos prejuízos durante os trabalhos. Enfim, são questões mais burocráticas que demandam tempo dos servidores da Casa Legislativa. Todas as decisões tomadas foram com os pés no chão e pensando sempre na economia do dinheiro público. Ao longo da gestão 2020 do ano, a Câmara contou com a participação na defesa dos interesses do povo de aproximadamente 20 parlamentares ao longo desde 2017. Concluíram as atividades no dia 31, além do presidente Zanatta, os vereadores Ronaldo Jair Donida, o Moreta e Walter Mando, PT, doutora Marisa Bordin e Homero Marcolino, do MDB, Rodrigo Demarco, do PDT, Diego Nodari e Antônio José Pandolfo, do PTB, Itamara Francischini, Valcir Fanton e Pato, do PP. Destes vereadores, Moreta, Antoninho José Pandolfo, Antônio José Pandolfo, Itamara, Valcir e Pato foram reeleitos pelo povo.
Fica por aqui o Jornal da Aurora. Você pode ouvir novamente, fazer download através do podcast no site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.